Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos, aqui no podcast Disco Voador. Hoje, segunda-feira, episódio 138. E cabe aqui uma explicação, né? Esse é o primeiro episódio que nós estamos gravando depois do Carnaval. A gente já lançou um episódio semana passada, né? Depois do Carnaval, o episódio dos 50 anos do The Lamb Lies Down on Broadway. Mas esse agora é o episódio que nós estamos gravando depois do Carnaval. Então, sendo assim, eu tenho que perguntar para o Thiago Zalinski. Thiago Zalinski,
Pois não.
macetou muito o Apocalipse?
Eu só te digo uma coisa. Ah!
Ai, ai, a gente
Deu,
tem que
hein?
fazer esse preâmbulo, né? Porque muita gente está acostumada a ver o carnaval marcado por uma determinada música, por um determinado ritmo e tal. Mas eu acho que essa foi a primeira vez, pelo menos que eu me lembre, nos meus 34 anos, foi a primeira vez que o carnaval foi marcado por uma manifestação da chegada do apocalipse, né? Que loucura, né?
Eu espero que o Apocalipse chegue logo, que é para a gente não ter que ver manifestações de gente lelé igual a isso. Gente lelé é essa que este canal traz à baila de vez em quando. Tá aqui o meu questionamento também. Impressionante. Este canal patrocina essa lelezice dessa turma.
É uma autocrítica, metacrítica.
Perfeito. É um SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor.
Ai, ai, aquela cena foi marcante, né? Poxa vida, tanta coisa interessante que ela podia falar, e ela ainda ficou no vácuo pedindo: canta uma pequena Eva aí pra mim. Pequena Eva,
Impressionante.
nada, eu vou macetar o apocalipse.
Impressionante. Impressionante. Certo tá o Pepeu. É só isso que eu queria dizer.
É verdade. É verdade. Bom, mas então a gente começa esse episódio 138 dessa forma. É, passamos aí o carnaval, vencemos o carnaval. Acho que ninguém pegou dengue, ninguém resistiu aí às luxúrias dos bloquinhos, pelo menos eu não participei. Henrique, né, festejou o carnaval se fantasiando de colonizador nas terras do sul, né?
Ah, teve
Segundo a
isso.
gente pode ver aí, segundo a gente pode ver aí nas suas redes sociais.
Dom
E
Henrique, talvez?
Thiago Zalinski, que a gente sabe, aliás, a gente não sabe, né? Porque ele ficou quietinho, não se manifestou muito, sabe lá por quais apocalipses ele estava se aventurando.
Eu estive à frente do Apocalipse zumbi. É, vocês nem imaginam o que aconteceu. Nada, tava quieto em casa, tava aqui. Chegou uma nova remessa de vinhos aqui de qualidade duvidosa. Eu estava aqui degustando, vendo meus shows, ouvindo toda a discografia do Antônio Marcos, só fazendo coisa boa.
Ai, ai, a discografia do Antônio Marcos é muito pertinente para o carnaval, realmente.
Total, total.
Realmente.
Total. Depois eu ouvi os discos ao vivo do Odair José só cantando Black Sabbath da fase Tony Martin. Bom pra caramba também, recomendo. São bootlegs, tá? Só eu tenho. Quem quiser, depois entra em contato comigo.
Tá certo. Você fez um post aí esses dias, exaltando a fase do Black Sabbath com o Tony Martin. E esse post gerou debates, né?
Gerou, rapaz. Eu achei que o Tony Martin já tava, coitado, obsoleto, mas vi que as pessoas ainda têm. Isso ainda mexe com o âmago da galera, né? Eu sou Tony Martin Futebol Clube, já falei isso aqui, sempre que posso, falo. E gosto muito. O Tony Martin entraria já pedindo uma consulta e fazendo um link aqui com a FUDER, que é a instituição que nos brinda com as regras. Será que o Tony Martin
A
entraria no
instituição que nos
nosso
baliza,
nos
fale certo.
baliza? Exatamente, exatamente. Será perfeita a colocação. Será que o Tony Martin entraria no, numa categoria do episódio de hoje ou não?
Rapaz, talvez entre, né? Porque o Tony Martin talvez aí seja o vocalista menos celebrado do Black Sabbath, né? Ainda que o Black Sabbath não seja exatamente uma banda que ninguém conheça, mas
Sim.
talvez os discos com o Tony Martin sejam discos que ninguém conhece. Eu acho que a gente pode fazer um adendo disso no final do episódio. Pode ser assim?
Tá certo, aprovado.
Então vamos dar início aqui ao nosso papo, parar de conversa fiada, né? Já passamos aí por muitos assuntos polêmicos, mas o tema de hoje é o prosseguimento, né? A parte 2, vamos dizer assim, de um episódio que Henrique e eu fizemos alguns meses atrás. O Thiago estava numa incursão dele pelo interior capixaba e não pôde participar naquela altura. Mas hoje o Thiago está aqui para nos brindar com sua contribuição, além, claro, dessa menção honrosa que nos foi proposta aí para o final do episódio. Hoje nós vamos falar sobre artistas que quase ninguém conhece, né? E lembrando que artistas podem ser artista solo, né? Cantor ou cantora, ou pode ser uma banda que ninguém conhece, ou quase ninguém conhece, né? Com certeza. Antes da gente começar a nossa lista aqui, eu preciso dizer para vocês, né, fazer o nosso merchan aqui, de toda semana, que as entrevistas do Disco Voador estão chegando no final, né? Essa é a última semana dessa temporada. E a gente vai ter aí quatro entrevistas, né? Hoje, segunda-feira, temos uma. Terça, quarta e quinta, quatro entrevistas muito, muito, muito interessantes. A primeira, hoje ainda, segunda-feira, às 8 da noite, com Túlio Mourão, né, grande pianista, comemorando os 50 anos de Tudo Foi Feito Pelo Sol, o último disco de estúdio dos Mutantes da fase progressiva. Amanhã, terça-feira, a gente tem Ney Lisboa, um dos grandes nomes da música gaúcha. Na quarta-feira, a gente tem Augusto Leaks, que vai fazer um episódio diferente desses outros episódios aí que ele tem participado dos outros podcasts. Nós vamos falar com o Augusto Leaks só coisas que não estão diretamente conectadas aos engenheiros do Havaí. Vamos
Ah, então
falar de discos.
ele vai falar do Carecas da Jamaica?
É Carecas? Não sei se é Carecas, é alguma coisa da Jamaica, né?
Eu acho que é Carecas, rapaz. Será que é isso mesmo?
Ele vai falar de participações em outros discos, ele vai falar daquele disco Cheiro de Vida, né? Um disco de progressivo que tem no Rio Grande do Sul, no final aí dos anos, meado aí dos anos 80, um discaço que pouca gente se lembra. Enfim, uma entrevista diferente com Augusto Leaks. E encerrando essa temporada, na quinta-feira, dia 29, uma rara entrevista com Bernardo Vilhena, um grande compositor aí, talvez um dos maiores compositores do rock brasileiro nos anos 80. Vai falar do Lobão, vai falar do Rich, vai falar do Cazuza, vai falar de um monte de gente. Então, tá feito aí o Merchan, essa temporada acaba nessa semana agora, na quinta-feira. E eu já vou dar um spoiler para vocês. Eu queria fazer uma outra temporada só no segundo semestre. Mas eu acho que não vai ser isso que vai acontecer, não. Já já a gente vai continuar com as entrevistas. Enfim, vamos começar então aqui pela ordem alfabética. Vai lá, Henrique. Qual é o seu primeiro artista? Primeiro não, o artista que você vai trazer hoje para a gente, que você julga que quase ninguém conhece.
O meu artista, na verdade, uma banda, né? É uma banda que eu acho realmente que pouca gente conhece. Apesar de ter um dos integrantes, talvez o integrante principal, ser um cara que é um pouco mais conhecido, né? Menos do que deveria ser, né? Porque é um guitarrista, eu acho que é criminosamente subestimado aí por muita gente. Essa banda se chama Taste, é um power trio, formado por Rory Gallagher na voz e guitarra, nos dois primeiros discos, pelo menos, porque depois houve mudança de formação, Rory Gallagher saiu e tudo, mas os dois primeiros discos eram Rory Gallagher, guitarra e voz, Richard Charlie McCracken no baixo e John Wilson na bateria, baixo, guitarra e voz, e batera, claro, né? É uma banda de blues rock, uma banda bastante influenciada pelo blues e tudo mais, e que lançou, pelo menos com o Rory Gallagher, um disco de estúdio, pelo menos dois discos. O primeiro, que é o Taste, de 69, e o segundo, que é o On the Boards, de 70. O primeiro disco tem uma produção, o Taste, né, de 69, ele tem uma produção mais simples e tudo, e capta toda a emoção e a energia do trabalho, né, com uma sonoridade mais crua, mais bruta, né, mais pura mesmo, né, que é a sonoridade realmente que um power trio precisa fazer, né, principalmente quando se trata de blues rock. Eu acho que, na verdade, esse disco é até melhor que o segundo, né? Apesar do segundo ser também muito bom. E mostra também que Rory Gallagher, que já estava pronto, já no primeiro disco, ele já estava pronto para alcançar os palcos aí do mundo, né? No disco, o disco tem 9 músicas, 5 feitas pelo Rory Gallagher, 2 tradicionais, e com arranjos dele, claro, e 2 regravações. Eu separei 4 músicas, assim, eu destaco 4 músicas. Primeira, Blister on the Moon, que é a primeira música do disco, que abre com uma porradaria do início ao fim, né? Uma guitarra pesadíssima. Sugar Mama, que é uma música tradicional, que tem uma voz bem rasgada do Rory Gallagher, uma interpretação bem bluseira, a guitarra pesada, rasgada também, um blues bem arrastado. Hail, que é blues acústico e tudo, já pega aquele lado acústico do blues, que sempre tem que ter, né, num disco bluseiro mesmo. A captação da gravação já dá a sensação de que parece que a gente está do lado do artista, né? E para mim a melhor música do disco, junto com a primeira, que é Catfish, que é uma música tradicional, que é um blues bem arrastado, bem pesado mesmo, daquele clima bem arrastadão. O baixo mostra que segura bem a bronca na hora dos solos de guitarra. É uma música assim, sensacional. Já o segundo disco, que é o On the Boards, de 70, já tem uma produção um pouco mais, como é que eu vou dizer, refinada, né, do que do disco anterior, mas que também não peca em nada, né? Mantém a energia da banda em ação. Já nesse disco, todas as músicas já foram feitas pelo Rory Gallagher. Tem várias músicas boas, por exemplo, What's Going On, tem um rockão sensacional, um riff fácil mesmo. It's Happened Before, It Will Happen Again. Essa música já tem um lado mais jazzístico, mostra que a banda também já tinha uma certa, como é que eu vou dizer, certa fluência, digamos, né? Destreza no, no, nesse estilo, né? E o Rory Gallagher, como eu já disse, né, já estava bem pronto para alcançar aí o estrelato. Ele até no jazz já mostrava uma boa intimidade, né, com o estilo. E essa música tem um solo de sax que tocado também pelo próprio Rory Gallagher, né? Além de ser um puta guitarrista, também dava uma arranhada no sax. Tem uma outra música chamada If the Day Was Any Longer, que é uma balada linda também com gaita, tocada também pelo Rory Gallagher. It's My Words, um blues rock sensacional, destaque para um slide guitar também do Rory Gallagher. E On the Boards, que é uma música mais lenta, mais introspectiva, com solos que vão conduzindo a canção. E o solo de sax no final também dá um toque meio jazzístico, né? Então, é uma banda que é bem interessante, mostra como é que o Rory Gallagher já estava se desenvolvendo antes de se jogar na carreira solo, que pela qual ele foi mais conhecido, né? Um pouco mais conhecido, mas eu repito, ele é um cara que no texto ou na carreira solo deveria ser mais reconhecido, mais falado, né? A gente sempre busca fazer um pouco de justiça por esses artistas, né? Que são sensacionais, mas que nem todo mundo ouviu ou deu a devida atenção, né? Então, Taste é um desses artistas, uma dessas bandas aí.
Eu acho o texto sensacional. Eu tenho uma faixa aqui com uns 2 discos e algumas coisas ao vivo, né? Bônus, outtakes. Acho incrível. E eu acho que o texto é um exemplo duplo que a gente pode usar nessa série que a gente está fazendo, porque muita gente conhece o Rory Gallagher, né? Assim, muita gente conhece mais o Rory Gallagher do que o texto. No entanto, entre os grandes guitarristas do mundo, né, entre os guitarristas mais falados aí, nem sempre o Rory Gallagher é citado. Então, quer dizer, são uma subcamada da subcamada, né?
São dois
Até
pecados, é uma sequência de pecados aí, né?
uma sequência de pecados, é, né? Você, quem gosta de guitarra tem que conhecer o Rory Gallagher e, pô, quem gosta de Rory Gallagher tem que conhecer o Taste.
Exatamente.
Bom, eu vou falar então aqui um artista
Fale.
que fale,
Fale. Fale.
e eu estava considerando muito qual artista eu ia falar, mas eu decidi escolher esse cara aqui por uma série de razões, e vocês vão entender no decorrer do decorrer do meu discurso aqui. O artista que eu quero falar hoje é um carioca chamado Carlos Walker. Por que que eu escolhi o Carlos Walker? Porque ele tem é um cara também, como mais ou menos do exemplo aí do texto, né? São três discos que ele gravou apenas. Ele gravou um disco na década de 70, um disco na década de 80 e ficou quase 20 anos sem gravar. Foi gravar aí, aliás, mais de 20 anos sem gravar. Foi gravar um outro disco, acho que em 2011 ou 2012 só. Os três discos que ele gravou são três discos muito interessantes, né? O primeiro deles, claro que eu não vou contar a história de cada um aqui, porque para cada um desses discos tem um episódio lá nas entrevistas do Disco Voador. Mas o primeiro deles, a Frauta de Pan, Frauta com R mesmo, a Frauta de Pan, eu considero um disco muito, muito, muito legal, porque mostra um cara com uma voz assim, totalmente, a gente pode considerar até andrógina, né? Ainda que ele não se considere assim, ainda que ele não tenha nenhuma aproximação com Secos e Molhados ou David Bowie ou qualquer coisa assim, mas podemos considerar uma voz andrógina. E é um disco que tem aqui 11 músicas, e ele já, no primeiro disco, já sai com uma, duas, três, quatro, cinco composições próprias. Entre elas, a música Alfazema, que foi tema da novela O Espigão. Thiago Zalinski vai, nosso assessor para assuntos novelísticos, vai saber que música é essa exatamente. E além das músicas que ele escreveu, temos músicas aqui do Caetano Veloso, temos músicas de João Bosco e Aldir Blanc. Enfim, é um repertório muito legal, com uma sonoridade muito diferente de tudo que vinha sendo feito naquela fase. É uma sonoridade assim meio folk, meio pastoral, vamos dizer assim, né? Inclusive, João Bosco toca violão nesse disco, né? É um timaço, mas estamos falando aí de arranjos do Alberto Arantes, Radamés Inátaly e do lendário Laércio de Freitas. Além dos violões do João Bosco, temos o Piri Reis também, um cara que eu também entrevistei, mas, enfim, um grande violonista.
Rapaz, você vai falando, o meu interesse vai aumentando pelo negócio aqui. Vou
É, esse
pesquisar
disco é
mesmo.
muito interessante, cara. Esse disco é interessante porque a capa dele tem um certo mistério, né? Apesar de ser uma foto de frente para o Carlos, você não vê detalhes do rosto dele, tem uma sombra assim, sabe? Ele meio que se lançou apadrinhado pela Elis Regina, mas ele não tem nada a ver com a Elis, sabe? É uma coisa muito diferenciada. Eu considero assim, é um meio que um extraterrestre nessa fase aí da música brasileira, no melhor dos sentidos. Esse disco Frauta de Pan virou uma coisa totalmente assim, rara, né? Eu nunca vi uma Frauta de Pan, uma edição original da Frauta de Pan, mas ele foi relançado recentemente em CD pela Sony no Japão. E ainda que o Carlos, num primeiro momento, tenha ficado um pouco aborrecido com esse relançamento, hoje ele já considera isso um golaço, né? Como qualquer pessoa que gosta de música considera, porque isso nada mais é do que popularizar, facilitar o acesso das pessoas que têm interesse à música dele, né? Então, não está no Spotify, mas é facilmente encontrado no YouTube, na íntegra, com boa qualidade. E se você tiver interesse em comprar o CD, né, também é facilmente encontrado nas Amazons aí da vida, importado. E aí vou falar rapidamente dos outros dois discos, né? O segundo disco que ele gravou, com certeza o Thiago também já deve ter ouvido falar da banda High Life. Lembra, Thiago?
Opa, sim.
Ele gravou um disco com a banda High Life, uma banda poderosíssima, né? De fusion, com uma sonoridade totalmente à frente do seu tempo, né? Nós estamos falando aí de meados dos anos 80 já, esse segundo disco dele, que se chama Onda, que nada mais é do que releituras da obra do Tom Jobim com a banda High Life tocando pra cacete, sabe?
Nico
Quebrando
Assunção no
tudo.
baixo, né? Só isso, né?
Exatamente, exatamente.
E o tal de
Então,
Ricardo
você tem.
Silveira na guitarra também. Tinha esquecido esse detalhe importantíssimo. Salve, mestre Ricardo Silveira, um dos maiores desse país. Os maiores,
Exatamente.
né? Eu acho.
Então, nós temos aí a história desse disco, né? Que ele contou para a gente no, no, nas entrevistas do Disco Voador. Então, também não tem problema de eu contar um trechinho aqui. Eu achei interessante porque ele conseguiu que uma pessoa bancasse esse disco, dando o telefone do João Gilberto para essa pessoa. Então, assim, parece que isso não tem nada a ver com a música, mas na verdade, esses detalhes, esses entroncamentos aí da vida, ajuda a tornar a obra do Carlos Walker mais interessante ainda, né? Primeiro o disco Flauta de Pan, como eu falei há pouco, agora esses detalhes aí do disco Onda, que esse sim é facilmente encontrado, saiu em vinil, saiu em CD, está nas plataformas também, se eu não me engano, e se não tiver, facilmente encontrado no YouTube. E com um detalhe, esse disco ainda não virou cult, mas é questão de tempo. É porque existe esse bloqueio aí um pouco burro, na minha opinião, das pessoas cultuarem muito mais os discos dos anos 70 e 60 e às vezes fecham a cara para discos sensacionais, né, do ponto de vista musical, gravados na segunda metade aí da década de 80. E por fim, já mais recentemente, cerca de uns 12, 13 anos atrás, ele gravou um disco com um músico paulista, que eu também entrevistei, mas o grande detalhe desse disco é que esse músico que acompanhou o Carlos, ele foi o cara que criou o passe livre no governo do Celso Pitta. Olha que assunto,
Minha
que
Nossa
história.
Senhora, Ramon.
É, que é sério, que história aleatória. Esse cara foi muito ligado ao PT, enfim, à esquerda, e foi secretário de transporte, se eu não me engano, no governo do Celso Pitta. E esse cara fez um monte de músicas, tinha vontade de colocar essas músicas para fora, né? O nome dele é Lúcio Gregório, estou me lembrando aqui agora. Lúcio Gregório, eu fui na casa dele em um dia aí também. E ele quis botar essas músicas para fora e o Carlos Walker gravou, né, pôs voz nessas músicas e eles acabaram fazendo esse disco, que é muito interessante também, mas, no entanto, é um disco assim mais tradicionalzão, assim, sabe? A ousadia mesmo fica nos discos anteriores do Carlos. Assim, eu não tenho exatamente músicas específicas para eu indicar, porque a Flauta de Pan é um disco que merece quem gosta de música brasileira, né? Quem gosta dessas sonoridades assim, a melhor palavra que eu posso dizer é pastoral, né? Essa coisa meio folk, tipo Stillice Pan, né? Essas bandas folks aí do início dos anos 70, bandas inglesas do início dos anos 70, totalmente dedicadas ao folk, né? Tipo Fairport Convention, essas coisas assim, tem muito dessas bandas na Flauta de Pan. O disco Onda é o lado oposto, é porradaria, todo mundo tocando pra cacete, voando, e as músicas do Tom Jobim para fazer esse contraponto. E o último disco dele é um disco um pouco mais tradicional, assim. Então fica essa dica aí, meu artista de hoje é o Carlos Walter.
Ô, Ramon, você tira uma foto da capa desse negócio e manda pra mim?
Tiro, claro.
Tire!
Diga aí, Thiago, qual é o seu?
Então, eu quero falar de uma banda desconhecida. Na verdade, é um power trio. É do Canadá. Toca rock progressivo. É,
Triumph.
então. Acertou, miserável. É o Triumph. Muito bem. Com a descrição que foi dada aqui, né? Fica parecendo que eu vou falar do Rush, mas não é. Na verdade, eu quero falar do Triumph. E eu acho que as comparações entre o Rush e o Triumph param por aí, né? Vieram do Canadá e Power Trio. Acho que é meio por aí. Faz rock progressivo. Eu tenho uma minha teoria de que o Rush tem um disco de rock progressivo só, né? Que o resto da discografia do Rush é de Rush. É um estilo próprio. Mas vamos aqui pro Triumph, como quiserem. É um trio e tem três músicos muito virtuosos. Eu daria destaque principalmente para o Rick Emmett, que é o guitarrista e canta algumas músicas também, que é um guitarrista fantástico, um cara que toca violão clássico pra caramba. É um compositor fora do normal, assim. E um cara pouquíssimo falado também, e ele também entra no mesmo setor que o Rory entrou, né? De artistas que ninguém conhece e deveriam ser mais conhecidos e que fazem parte de bandas que pouca gente conhece ou quase ninguém conhece. Ramon e Henrique não valem, né? Porque são pesquisadores, são bastiões aí da música de qualidade. Bastiões, gostou? Bom, né? E conhece, né?
Pilares, defensores,
Pilares,
né?
exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito. E o Triumph é um trio que eu gosto muito, é um trio que começou nos anos 70, assim, no final da meiuca dos anos 70. Confesso que os discos do Triumph que eu mais gosto já são ali dos anos 80 em diante. Vocês devem estar ouvindo o WhatsApp bombando aqui, porque eu estou gravando e trabalhando ao mesmo tempo, né? Mas tudo bem. Os discos que eu mais gosto, na verdade, são de 81 em diante. É o Allied Forces, se fosse recomendar aqui, né? Tem o Never Surrender, que eu acho que é de 83, 84 também, que é muito bom. E que é um disco cheio de. É meio que um Greatest Hits, né? Porque tem várias faixas que ficaram. Não dá para dizer que ficaram conhecidas, né? Dá para dizer que são faixas que rolaram mais aqui no Brasil. Quando se fala de Triumph, você pensa nesses discos aí. Então, eu queria recomendar o Triumph, queria recomendar que vocês ouvissem. Esses discos do Triumph dos anos 80 tem uma particularidade, duas particularidades interessantes, né, que são legais serem citadas aqui. O batera, que é o Gilmour, ele toca bateria e canta pra caramba, uma puta voz assim. Eu tenho certeza, pela onda de batera e pela onda de vocal, que é claro, ele se influenciou muito pelo Phil Collins. Mas eu tenho certeza que o Serginho do Roupa Nova andou assistindo aquilo ali que esse cara fazia. Tem esse negócio de batera que toca e canta daria um outro programa, porque ainda daria pra gente falar também do batera do Night Ranger, que também toca e canta. E esses são todos filhotes do Phil Collins, no final das contas, né? E o Night Ranger era uma outra banda que poderia entrar aqui nesse episódio, mas vamos nos ater acho que a gente selecionou aqui. Então era isso, eu quero indicar o Triumph, Power Trio, canadense, rock progressivo. O baixista toca teclado e toca baixo. Tem um narigão, é cabeludo, mas o guitarrista é loiro, toca às vezes de semiacústica. O batera é virtuose, mas não é o do Rush que a gente está falando. A gente está falando do Triumph e bandaça. Fica a minha recomendação aí de artista que quase ninguém conhece.
Ótima dica. Eu tenho um disco do Triumph aqui que tem anos que eu não escuto e vou usar essa sua digressão aí como incentivo para ouvir de novo.
Vê se ouve sim, cara, porque é uma coisa hard rock, mas ao mesmo tempo tem toques progressivos, progressivoides, né? Bem legais e as harmonias vocais. O Triumph foi uma bandaça, bandaça mesmo.
Bom, então vamos encerrar esse episódio aqui com aquela menção honrosa que a gente prometeu no início, né? A gente muito falou nesses últimos dias aí com relação ao Tony Martin, o, podemos dizer assim, o último vocalista do Black Sabbath, né? Porque depois que o Tony Martin saiu, só teve a volta do Dio e a volta do Ozzy. E o último vocalista do Black Sabbath deixou aí discos sensacionais, porque eu realmente eu acho que o Black Sabbath deve ser a única banda no rock que conseguiu trocar várias vezes de vocalista, e ainda que cada vocalista tenha dado, e isso é natural, tenha dado a sua própria identidade à banda, ao resto da banda, eu acho que cada cara do Black Sabbath, né, com o perdão do trocadilho, é sensacional por si própria, sabe? Eu, porra, não tenho que falar do Ozzy e do Dio, mas, pô, uma banda que depois do Ozzy e do Dio teve Ian Gillan e Glenn Hughes, você pensa o quê? Pô, quem entrar depois desses vai ser uma merda, né? E, no entanto, não, cara. Os discos que o Tony Martin gravou tudo bem, você vai querer comparar com Paranoid, vai querer comparar com Mob Rules ou Heaven and Hell, é difícil pra cacete, mas se você colocar os discos como uma entidade à parte, assim, sabe? Vamos ouvir Black Sabbath com Tony Martin. Cara, são discos bons demais, sabe? Eu, por exemplo, vou citar uma música só que eu adoro e vou deixar para vocês aí continuarem. Eu adoro aquela música The Hand That Rocks the Cradle, não é isso?
Boa, boa. Vi
Isso.
muito clipe disso na MTV, cara, quando era
Eu
garoto.
adoro essa música, cara. Eu acho essa música muito, muito legal.
Henrique viu também, né?
Essa música, cara, esse disco, eu só conheço essa música, por incrível que pareça. É o
Cross
único disco, acho que
Purposes, né?
é The Cross Purposes. Eu me lembro que eu ouvi essa música na Fluminense, cara. Rádio Fluminense, na época, em 94, ela ainda estava no ar. Estava no
Lembra do
final.
clipe, não, na MTV? Passava beça.
Não lembro, cara. Não lembro do clipe, mas a música eu lembro que eu escutei e gostei bastante, cara. Cara, Black Sabbath, sinceramente, não tem disco ruim. Muita gente fala do Forbidden, né, com o Tony Martin também, mas eu não, assim, ah, tudo bem, toda banda tem o seu pior disco, né, porque todo artista tem o seu pior disco. E o Forbidden é escolhido sempre nas listas como o pior disco do Black Sabbath. Fica até difícil até concorrer com outros, né, que a banda lançou, mas eu acho o Forbidden um ótimo disco, cara. Assim, tem músicas legais, a capa eu acho espetacular, muito legal também, o clipe de eu acho que é de Get a Grip, se eu não me engano. Pô, tem aquele desenho animado que remete à capa também. É um disco legal. Eu gosto bastante, né? Mas muitos não curtem. Essa fase do Tony Martin que você está falando, Zé, que é muito boa, cara. É muito boa. Então, são cinco discos aí gravados. A gente espera que o Tony Iommi, né? O Tony Iommi
Aliás, no
recentemente.
dia da gravação deste episódio é aniversário do Bigode, hein?
Ah, grande Tony Iommi,
É
exatamente. É
aniversário
verdade, verdade, pô,
do
tá.
maior guitarrista de heavy metal da face da Terra. E todo o nosso tributo ao Papa, ao fundador do estilo, que é o Tony Iommi.
Concordo plenamente, cara. Ele, se não fosse ele, cara, poderia até haver metal, mas seria muito diferente, cara,
E
muito
eu te digo uma
diferente.
coisa também, a gente está
E
falando
talvez
do.
quase certo de não ser tão legal quanto é.
Exatamente, a gente está falando aqui de Tony Martin, último vocalista do Black Sabbath. Não se admire se um dia, como diria aquela música, não estranhe se daqui a pouco, daqui a um ano, dois, o Tony Iommi soltar um disco novo com o Tony Martin cantando aí. Pode não ser pelo nome Black Sabbath, que eu nem sei se ele pode fazer isso, né? Porque a desgraçada da Sharon Osbourne. Deve ter feito alguma coisa nesse sentido. Mas o Tony Iommi, toda vez que ele pode, inclusive tem no livro dele isso, ele dá a entender de que ele adora o Tony Martin enquanto parceiro musical e que quer fazer coisas novas com ele. Quer fazer coisas novas mesmo, compor coisas que ele já andaram escrevendo coisas. Então, se sair um disco aí dos Tonys aí, não, eu não estranharia.
Tomara que saia, tomara que saia. Eu espero bastante.
Então é isso, são cinco discos, né? Como o Henrique falou, com o Tony Martin. Claro que não dá tempo da gente fazer um disco a disco aqui, nem essa a intenção, é apenas um
A gente já
adendo ao
fez.
episódio. A gente já fez, exatamente, né? Claro, busquem aí nos episódios passados que a gente já tem. Mas estamos falando de Eternal Idol, Headless Cross, Tear, Cross Purposes e Forbidden. Rapidamente, Thiago, qual é o teu preferido aí?
Ah, hoje é Pô, me pegou, hein? Sabe por que você me
Deixa aí.
pegou? Não, não, não. Então, você me pegou porque eu gosto muito do Eternal Idol. Sim. Mas o Eternal Idol, ele é um disco que foi composto por um outro cara cantar. A verdade é essa. Que é o Ray Gillan. Exatamente. Outro puta de um cantor. Então, eu acho que eu vou escolher o Tyr. Porque o Tyr é muito bom. É meio conceitual, as músicas são muito boas, o som do disco é muito bom. Mas eu gosto de todos, eu gosto de todos. O Headless Cross é maravilhoso. É o disco, eu acho que. Tava lendo isso esses dias, é um dos discos mais vendidos do Black Sabbath, cara.
Sério?
O Headless Cross. Por incrível que pareça. Você tem aí a fase do Oz, a fase do Dio, e tem o Headless Cross pipocando ali como um dos mais vendidos. Loucura, né?
Esse
E o
disco é bom
interessante.
mesmo, Gates of Hell, né?
Esse disco é bom, tem o When Death Calls, tem o When Death Calls, tem o solo do Brian May. Esse disco é bom pra caramba. Tem o Devil and Daughter. Discaço.
É, o interessante é que ela tá, essa música, quer dizer, esses discos da fase Tony Martin, pelo menos os três primeiros, né, estão fora de catálogo há bastante tempo. Assim, o Tony Iommi até falou recentemente que pretende lançar e tudo. A gente espera que relance, né, em CD, vinil, né,
É, porque esse,
nas
falando
mídias
rapidamente sobre
físicas, né?
isso, Henrique, esses discos, eles saíram por uma gravadora e editora chamada IRS, né? E que inclusive é do irmão do Stuart Copeland, olha que loucura. E só que os direitos desses três discos estão com um dos caras que é dono também, e acabou, a editora fechou, e os direitos ficaram com eles. Acho que parece que o Tony Iommi conseguiu comprar de volta isso recentemente. Esse catálogo
Entendi.
inteiro dessa parada. O The Romanizer também tá. Só que o The Romanizer, ele saiu metade para um lado, metade para o outro. Então, por exemplo, o The Romanizer tem no serviço de streaming. Os outros já não tem. Mas parece que vai
É,
voltar tudo agora.
e é por isso, o Thiago tem razão, mas é por isso que só saiu esses discos foram entrar em catálogo em vinil na época, tem uma tiragem em CD lá no início dos anos 90, e depois dessa confusão com essa IRS, conforme o Thiago falou, o Tony Iommi ainda lançou uma edição dupla, caprichada, do Eternal Idol, que tem as sessões com o Ray Gillan, né? E depois só tem uma edição dupla também do The Humanizer. Então, quer dizer, Headless Cross, Tear, Forbidden e o nosso aqui, o Cross Purposes, nunca foi relançado além da sua edição original. Então, realmente a gente espera. O Tony Iommi já deu várias entrevistas aí dizendo que existem planos de fazer boxes, né, desses discos, né? A rigor, fazer box a partir do Born Again, né? Porque do Mob Rules para trás tem tudo. Mas a partir do Born Again, com a lendária mixagem correta do Born Again, né? Enfim, e fazer uma caixinha legal, não sei se para cada disco ou com toda a obra do Black Sabbath, com os vocais do Tony Martin. Eu vou ser o primeiro a comprar, porque eu acho que merece. E são discos que, para mim, não deixam a desejar em nada quando você coloca aí do lado de tantos outros do rock mais pesado assim.
Cara, isso é legal, porque só pra gente finalizar, eu comprei esses discos à época, quando era moleque, por R$ 10 nas lojas americanas, naquele baúzão de CDs, todos a R$ 10. Eu comprei o Headless Cross, eu comprei o Forbidden. O Forbidden eu comprei dois. Dei um de presente pro amigo meu. Belo presente, né? Ele odiou. Enfim. Mas eu gostei, tá tudo certo. Então eu lembro que eu comprei a grande maioria desses discos. Eu tenho até hoje, mas eles já estão assim, carecados, de tanto que eu emprestei, voltou, pedaço de encarte não voltou, enfim. Eu sou um dos primeiros que, a hora que sair esse box aí, vou botar mais um dinheiro para pro Gressin 5 do bigode do Tony Iommi.
Cara, bons tempos da loja americanas, hein? Porra.
Porra, comprei todos do Jeff Beck a R$ 10, cara, você acredita?
Comprei muita coisa também.
Pois é.
Então é isso, a gente encerra esse episódio de hoje com a saudade da loja americana, né? Saudade do que a gente viveu, porque eu peguei também muito da loja americana vendendo CD. E é isso. Agradecer aí a todo mundo que acompanhou até aqui. Deixem seus comentários se vocês estiverem ouvindo no YouTube, né? Deixem seus comentários aqui sobre os artistas que a gente citou, né? Falamos sobre o Taste, falamos sobre Carlos Walker. Falamos sobre o Triumph, enfim, três artistas aí bastante diferentes entre si. E por fim, falamos do Tony Martin. Deixe aí os seus comentários, o que é que vocês acham desses caras? Se vocês têm sugestões de outros artistas para a gente falar nesse quadro. Esse quadro vai ser recorrente. Então, nós estamos aqui na última semana de fevereiro. De repente, em abril, a gente volta e faz mais um, né? Depois, em junho, e assim sucessivamente, para a gente poder explorar o máximo possível aí de artistas que poucas pessoas conhecem, tá certo? Então se inscrevam aqui no canal, sigam a gente se estiverem ouvindo na plataforma digital. É muito importante, essa é a única forma que a gente tem de receber a ajuda de vocês. Aqui não tem Pix, não tem mentoria, não tem nada. É inscrever no canal, curtir, seguir a gente, deixar um comentário, ativar o sininho, essas coisas que são totalmente fáceis e de graça. Falou, gente, até semana que vem. Semana que vem, olha, esse ano tá tão cheio de efemérides que semana que vem a gente vai trazer mais uma, mas dessa vez de um disco que todo mundo gosta, de um disco brasileiro, de um disco que a gente está sonhando aí que o autor aproveite esse ano que está completando 50 anos do lançamento e faça um show na íntegra com esse repertório. Valeu, até semana que vem.
Abraço.
Falou.